Está no ar o CBN Paraná com os principais destaques do estado nesta quinta-feira, dia 7 de março de 2024. Nós começamos com a Luciana Penha, da CBN Maringá. A Polícia Federal cumpre um mandado de busca em Caraíma. É dentro de uma investigação que apura a publicação de vídeo com cenas de sexo envolvendo crianças. Como sempre, é difícil trazer esse assunto, mas necessário, não é, Luciana? Bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia. Isso mesmo, realmente necessário. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Safer Child de combate à pornografia infantil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em dois endereços em Icaraíma, aqui na região de Umuarama. Segundo a Polícia Federal, o alvo da operação é um homem que publicou e disponibilizou para download uma grande quantidade de arquivos de vídeo com cenas de sexo explícito envolvendo crianças. Os arquivos foram disponibilizados numa plataforma especializada em compartilhamento de conteúdo na internet. Esse homem, esse suspeito, já está preso. O objetivo nesta manhã é apreender equipamentos eletrônicos e suportes de mídia digital que tenham sido utilizados no armazenamento ou distribuição do material criminoso. O que for apreendido será levado para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra e periciado. A investigação apura agora o envolvimento de outras pessoas. Joyce.
Obrigada, Luciana. Eu aproveito para trazer que aqui na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Campo Largo, um professor auxiliar de uma escola particular foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por abuso sexual infantil. E as vítimas eram dois alunos, O alerta sobre o crime foi dado pelo FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, após a identificação de vídeos, a publicação de vídeos também na chamada Deep Web. O homem está preso e o processo segue em sigilo. Uma mulher envolvida em um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, foi presa em Cascavel, no oeste do estado, e de acordo com a Polícia Civil, ela agia como olheira. Ela observava veículos que poderiam ser furtados e depois repassava essas informações. É o assunto da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Essa mulher, ela foi presa na tarde desta quarta-feira no Jardim Itália, aqui em Cascavel. Ela já estava sendo monitorada pela equipe policial e contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Ela foi cúmplice na morte de José Jagas, de 56 anos, que foi brutalmente assassinado ao sair de um bar na Rua Suíça, no bairro Cascavel Velho, no dia 6 de fevereiro de 2022. A vítima era a moradora de Ibema, cidade que fica a 61 quilômetros aqui de Cascavel, e retornava para casa a cada 15 dias. Ele frequentava muito um bar e quando estava nesse local ele jogava bingo e pagava cerveja para os colegas. No dia 6 de fevereiro de 2022, quando estava indo para casa, foi atacado pelo casal que deu uma tijolada na cabeça dele. José Vargas morreu na hora. Uma câmera de segurança flagrou o crime. Após acertar a vítima com um paver, o casal, essa mulher e um homem, eles pegaram o dinheiro que estava no bolso de José e foram embora. O comparsa já está preso, cumprindo a pena de 22 anos de prisão, mas ela conseguiu fugir no dia do crime e estava, durante todo esse período, foragida da justiça. E após intensa investigação da Polícia Civil, ela foi presa ontem. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Marcos Fontes, ela estava sendo monitorada pela equipe de investigação por ser olheira. Ela observava veículos que poderiam ser furtados e repassava as informações para o grupo criminoso. As investigações seguem agora e eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica. Do Oeste, a gente parte para a região dos Campos Gerais. Um assalto a um centro automotivo em Ponta Grossa provocou pânico em um colégio. Deixou uma pessoa ferida, terminou com o suspeito preso. O que aconteceu em Ponta Grossa? Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, nos conta. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O assalto aconteceu por volta das 5h30 da tarde de ontem. Um homem armado entrou no centro automotivo e anunciou o roubo. Ele queria um malote e acabou fugindo com dois celulares e R$ 1.300 em dinheiro. Funcionários da empresa começaram a perseguição a pé pelas principais ruas de Ponta Grossa. Durante a fuga, o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo, vindo a ferir um homem que andava pela rua. Ele sofreu ferimento em um dos braços e foi encaminhado para atendimento médico. Após, o suspeito teria roubado uma motocicleta para seguir com a fuga. Um policial militar, em horário de folga, que passava pelo local e presenciou a situação, seguiu o suspeito do roubo e, ao tentar abordá-lo, também teria sido alvo de disparos, repelindo aquela agressão, igualmente utilizando a sua arma de fogo. Ninguém se feriu nesse confronto, porém isto aconteceu próximo a um colégio, o que causou muito medo entre os estudantes. Imediatamente após o acontecido, o colégio emitiu uma nota comunicando que não se tratava de tentativa de invasão no colégio, acalmando assim os pais, pois já era horário de saída dos alunos. E bem próximo ao colégio, o suspeito foi então detido por policiais e encaminhado para a delegacia, junto com uma pistola e os bens roubados. A vítima, que foi baleada, também acabou presa após atendimento médico, pois havia um mandado de prisão em aberto pendente de cumprimento. Agora, a polícia segue investigando este caso para saber se mais pessoas estão envolvidas neste crime, já que inicialmente o suspeito tentou a fuga a pé. E, Joyce, o crime aconteceu, começou no bairro da Nova Rússia, passou pelo bairro São José e foi terminar no Jardim Carvalho. Tudo isto muito próximo ao centro da cidade. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Luciana, pelas informações da segurança na região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. E da segurança, a gente parte para a saúde. Foi confirmada mais uma morte por dengue em Londrina, no norte do estado. Os casos de hospitalização em função da doença aumentaram 387% no hospital universitário. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, vai nos contar mais. A situação cada vez mais crítica, né, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, cada vez mais, Joyce. A Secretaria de Saúde confirmou, então, no boletim municipal, mais uma vítima fatal por conta da dengue, um homem de 82 anos, era hipertenso, estava internado no Hospital da Zona Sul. A morte ocorreu no dia 16 de fevereiro, mas, é claro, entra no boletim de agora. E Londrina tem, então, um total de 5 óbitos por conta da dengue. Os dados apontam que, desde o dia 1º de janeiro, 4.221 casos foram confirmados e 3.581 descartados. E as hospitalizações em fevereiro de 2024 foram quase 4 vezes maiores do que no mesmo período do ano passado. Isso no Hospital Universitário de Londrina, no HU. O agravamento da situação corresponde a um aumento no número de casos de dengue na cidade, ou seja, quanto mais tem resultados positivos, maior é a proporção de sobrecarga nos serviços de saúde. E a tendência, segundo a 17ª Regional de Saúde, é de um crescimento nesses números, até porque o HU também não recebe só pacientes de Londrina, e sim da região também, né? O número de pessoas hospitalizadas saltou de 8 em fevereiro do ano passado para 39 no mês passado aqui no HU, um aumento de 387%. O aumento também é sentido e preocupa a 17ª, porque outros hospitais também estão nessa situação. Entre eles, o Hospital da Zona Norte, onde, em relação aos 2 primeiros meses de 2024, teve um aumento de 70% nos casos de pacientes internados. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Obrigada por esses dados da saúde. Aqui na CBN em Curitiba, o nosso destaque também é nessa área. O repórter Bruno de Oliveira vai nos contar mais sobre a alta de casos de Covid-19 por aqui. Estamos, Bruno, aqui na capital paranaense, com uma situação de casos ativos que chega a 5 mil. Bom dia para você.
Pois é, Joyce, bom dia para você. Os novos números da Covid-19 em Curitiba estão acendendo o alerta para a necessidade da manutenção dos cuidados com a doença na capital. A média diária de casos passou de 27 para 728 em pouco mais de 2 meses. Como você disse, já são 5.067 casos ativos na cidade. Na semana de 28 de fevereiro a 5 de março, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Curitiba, foram registrados os 5.098 casos da doença e 3 óbitos. As vítimas, entre 50 e 88 anos, tinham comorbidades e o esquema vacinal estava incompleto. Informação importante com relação a esse panorama. A secretária municipal de saúde da Prefeitura de Curitiba, a Beatriz Batistella, informou que a doença é cíclica e, por conta disso, é necessário manter a vacinação em dia e não deixar de tomar as doses necessárias e recomendadas pelo Ministério da Saúde.
É extremamente importante que todos tenhamos este conhecimento da situação desta doença. A doença é a mesma, a diferença é que o nosso sistema imunológico responde melhor a esse vírus, mas o vírus, de tempos em tempos, ele vai fazer estas aumento do número de casos em razão da nossa dinâmica de sociedade.
As festas de fim de ano e o carnaval, com grandes concentrações de pessoas, são apontadas como as causas dessa nova onda, além da sensação do fim da pandemia trazida pelas vacinas, que diminuíram as mortes. A vacinação segue como principal arma de combate ao vírus. Por enquanto, a situação nas UTIs segue tranquila, na normalidade, segundo a Prefeitura, e a recomendação é a mesma: tomar vacina, usar máscara em ambientes fechados e usar também álcool em gel para higienizar as mãos, para evitar contato com o vírus. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira, por aqui reforçando esse cuidado. Isso também deve acontecer em todo o Paraná. O CBN Paraná de hoje conectou mais uma vez a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa. Amanhã uma nova edição.